Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje a participação do pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida 100 em Vaz Lobo. Bem-vindo, pastor Rodrigo Lourenço.
Boa noite, Alexandre Teixeira. Que prazer, que alegria estar de volta aqui nesse culto doméstico. Uma bênção para as nossas vidas. É sempre um prazer voltar a essa casa, Alexandre.
Amém. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
O nosso texto bíblico de hoje está no Novo Testamento, mais precisamente no Evangelho de João, capítulo 14, versos 15 ao 21.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim o texto bíblico. Eu estou lendo aqui na Almeida Revista Corrigida. Almeida Revista Corrigida. João 14, 15 ao 21. Diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória a Deus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Oh, glória a Deus! Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração aqui. Senhor, muito obrigado por esse texto bíblico, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar uma porção da tua palavra com essa gama de ouvintes que nos acompanham em qualquer que seja o local, em vários locais. Senhor, a minha oração agora é que essa palavra inunde o coração dos teus filhos de uma maneira espetacular, que ela fale de uma maneira única, que ela haja de uma maneira única para a glória do teu santo nome. Eu oro, eu peço e eu clamo que o Senhor envie os teus anjos poderosos agora para fazer algo extraordinário através dessa palavra. Me dá a iluminação dela, Senhor, para atingir os corações em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto que nós começamos a ler aqui, que lemos, né, é um texto muito interessante. Na verdade, desde o versículo 1, Jesus ele vai trazer à tona algumas verdades muito interessantes. Ele está fazendo ali um bate-papo com os seus discípulos, né? Afinal de contas, Jesus estava pronto para ir embora após ter já cumprido a sua missão, após ter já efetivamente quase que encerrando o seu ministério aqui na terra. Ele estava preparando os discípulos para a continuação do seu legado, e ele abre esse capítulo 14 dizendo: olha, não turbo o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Jesus vai dizer para eles o seguinte: olha, fica tranquilo, não fica preocupado, né? Credes em mim. É interessante, eu estava estudando um pouco sobre os discípulos, analisando a vida deles, né, no cotidiano. Você vê que por vezes, não poucas, né, os discípulos sempre davam bolas fora, né? Tipo, Jesus falava uma coisa, eles não entendiam. Jesus levava-os para orar e eles dormiam. Jesus falava por parábolas e eles ficavam sem saber o que que era. E aqui não é diferente. Jesus começa um diálogo com eles falando sobre a questão dele ir embora. E Jesus chega e diz para ele o seguinte: olha, eu tô indo embora, tô voltando para o Pai, vou preparar lugar para vocês. É interessante que esse texto, todo esse texto, ele é recheado de promessas, né? Promessas muito interessantes. E aí, Jesus chega um dado momento que vira e fala para os discípulos: ó, eu estou indo embora, mas vós sabeis para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí Tomé vai dizer lá no versículo 5: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como a gente pode saber o caminho? Eu fico imaginando Jesus olhando e falando assim: puxa, eles andaram comigo 3 anos e não aprenderam ainda, não perceberam quem eu sou ainda. Sabe, gente, eu quero começar a fazer algumas aplicações pessoais aqui na sua vida, na minha vida também. Primeiro, o fato de você ser crente ou dizer que é crente, frequentar uma igreja, sabe, ser membro de décadas de uma igreja, não quer dizer que você tem intimidade com Deus, não quer dizer que você conhece Deus na essência, sabe? Quantas pessoas, talvez você que está me ouvindo seja alvejado por essa palavra, são meninos na fé, sabe, se aborrecem com pouca coisa, largam o ministério por pouca coisa, porque olharam de cara feia para mim, olharam de cara atravessada para mim, eu quero largar tudo, eu quero parar com tudo, eu quero deixar tudo para lá. Ô, querido, você que porventura está passando por isso, ou está fazendo isso, largando sua célula, largando seu ministério na igreja, parando de ir à igreja porque se aborreceu com terceiros, você não entendeu ainda o que é, de fato, servir a Deus, estar numa comunidade de fé, numa comunidade evangélica, numa comunidade de fé, qualquer que seja ela, sabe, em gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem que ir à igreja com o pensamento de que você vai receber uma bênção. Você já recebeu bênçãos extraordinárias. Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, Ele nos regenerou, Ele nos deu uma nova vida, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele apagou, aniquilou o escrito de dívida que existia contra nós. Todos nós éramos condenados à morte, a força do pecado estava nos abraçando, estava sentenciando a nossa condenação, mas Ele, como diz a Bíblia, encravou na cruz do Calvário, apagando esse indulto, anulando esse indulto de dívida, essa cobrança. E hoje, ainda que o nosso corpo pereça, nós temos a vida eterna, nós moraremos com Ele na eternidade. Aleluia! E olha que coisa interessante, e essa realidade que os discípulos estavam vivendo com Jesus é uma realidade que a gente vive hoje, em pleno século 21. Pessoas estão, sabe, abandonando a fé, pessoas estão se desviando, pessoas estão abrindo mão do seu chamado, do seu propósito, por causa de aborrecimentos com terceiros. Ei, tudo que você faz na sua comunidade de fé não é para o homem, é para Deus, é ingratidão. Na verdade, queridos, é uma tentativa de sermos, de pagarmos de alguma maneira, de sermos gratos a Deus por tudo que Ele já fez por nós. Eu quero que você mude essa mentalidade, gire essa chave em nome de Jesus e passe a entender isso. Você não faz para os homens podem falhar, mas quando você faz algo na sua comunidade, você faz para o Senhor, você faz em gratidão a Ele. E sabe, Jesus estava com uma preocupação aqui com esses discípulos de eles continuarem um legado, de eles continuarem aquilo que Ele plantou durante 3 anos. E é interessante aqui contextualizar, nós somos os discípulos dessa era, queridos. Deus não conta mais com Pedro, João, Tiago, com Judas, com Mateus. Deus não conta mais com essa turma, com o apóstolo Paulo. Deus conta comigo, contigo, e sabe, ele deixa essas promessas aqui muito evidentes. Ele vai dizer o seguinte: olha, fica tranquilo, não se perturbe no coração, não fique com medo, não tenha preocupações. Eu sei que a jornada é complicada, mas há promessas liberadas. Eu virei outra vez, aleluia. Ele está dizendo isso: eu virei outra vez. Eu não sei se você entende isso, porque muitas das vezes nós estamos tão emaranhados com as coisas dessa vida, e o apóstolo Paulo vai bater firme nisso. Se a nossa esperança se resume a esta terra, a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E nós às vezes estamos tão emaranhados com isso, gente. Nós gostamos tanto desse mundo, nós gostamos tanto do nosso trabalho, gostamos tanto dos nossos relacionamentos, que a gente não tem tempo para pensar no céu. A gente não vive essa expectativa. A gente não vive o desejo de encontrar com o Pai. A gente não fala disso, a gente não pensa nisso. Por quê? Porque isso parece uma utopia, parece algo distante. Mas Jesus está aqui reafirmando: ei, eu vou voltar, eu estou indo, mas eu volto para pegar vocês. Ele está se referindo à segunda vinda, quando ele irá voltar, buscando a sua igreja, e a nossa missão aqui na terra terminará e nós entraremos no repouso, no Shabat eterno, lá na glória com o Pai. E ele vai falar isso aqui com os discípulos. Ele vai dizer: olha, se vocês não sabem quem eu sou, se vocês não sabem para onde eu vou, deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo: olha, se vocês não me conhecerem, vocês não vão chegar ao Pai. Eu sou o caminho onde não há caminho. Eu sou a verdade onde não há verdade. Eu sou a vida que vocês não têm. Uma vida de Deus. O termo aqui de vida não é bios, é zoê. A vida de Deus. Eu quero dizer para você, querido ouvinte, que está me ouvindo aqui agora, sabe, ele é o caminho. Ainda que não haja caminho na sua vida, você precisa conhecer Jesus. O cerne dessa mensagem, do texto que eu li, é de intimidade, é de conhecer a ele na essência. Quantos crentes estão passando por situações tão complicadas na vida e perdem a fé, perdem a esperança, perdem a convicção, sabe? Entram numa espiral de queda e se intocam numa caverna, sabe? E não conseguem trazer à tona aquilo que ouvem, aquilo que já ouviram nas pregações, nos cultos, nos encontros de fé que tiveram. Não conseguem trazer à tona, sabe, aquele sentimento do Cristo ressurreto, poderoso, do Cristo que pode fazer todas as coisas, do Cristo mencionado por Paulo, que tem um nome que está acima de todo nome, para que diante desse nome todo joelho se dobre no céu, na terra e até debaixo da terra. Não consegue trazer à tona isso, não conseguem confiar nele. E por que não consegue confiar? Porque, gente, confiança é uma relação progressiva. Confiança a gente adquire com o passar dos relacionamentos. Eu vou me relacionando mais profundamente, eu vou conhecendo mais profundamente, e isso vai fortalecendo laços, e esses laços vão gerar uma base sólida para eu confiar, para eu acreditar, para eu entender que aquela pessoa tem um caráter, tem uma condição que ela não falha, uma condição que ela não foge dessa condição. E aí você precisa mergulhar comigo nesse texto e refletir sobre isso. Você confia em Deus como deveria? É? Como é que está o seu nível de confiança com Deus? Como é que está o seu nível de fé para com Deus? Você está passando por dificuldades, problemas, lutas, situações que aparentemente não tem mais solução, não tem mais jeito, você já entregou os pontos, você está mal com isso, seu casamento está mal, sua vida financeira está mal, sua vida emocional está mal, sua vida espiritual está mal, e aí você já entregou os pontos e disse: não tem jeito. Ele está dizendo aqui: eu sou o caminho, ou seja, ele é a rota onde não tem rota. Sabe, ele é a verdade. Ele quer extirpar da sua mente essas palavras malignas do diabo que dizem para você: olha, você já era, não tem mais jeito, não vai conseguir, se suicida, se mata. Em nome de Jesus, você não vai se matar, você não vai se suicidar, porque ele está dizendo hoje para você: ei, confie em mim, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é interessante, voltando aqui no texto que a gente leu, Jesus está altamente preocupado em trazer a esses discípulos uma consciência, sabe, de que eles não estarão sozinhos nessa empreitada. Jesus está, com esse texto que a gente acabou de ler, justamente incitando nos discípulos a dependência. E aí, quando a gente começa a ler cada um desses versículos que nós lemos lá em cima, né? Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai que vos dê outro consolador. Olha o que ele está dizendo para os discípulos. Olha só, a base do sucesso de vocês é o amor para comigo. Segundo, se vocês me amam, vocês vão fazer tudo aquilo que eu pedi. Aí eu vou repetir aquilo que eu falei lá no início, né? O amor está intrinsecamente ligado com as ações decorrentes desse amor. Ou seja, eu não faço porque sou obrigado, eu faço porque eu amo. Aí tem muita gente que diz assim: ah, vocês são crentes, né? O crente não pode beber, o crente não pode isso, o crente não pode aquilo. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo aí. O crente pode tudo. Agora, tudo é lícito, mas nem tudo convém. O que que a gente não faz? A gente não faz porque a gente ama a Deus. E uma vez fazendo coisas que ferem, que desagradam a Deus, a gente decide não fazer, porque a gente ama a Ele, ama, sabe? Porque esse amor, ele é decorrente de um entendimento que existe no que Ele fez para conosco, entende? E olha outra coisa que Jesus faz questão de falar para esses discípulos, que na verdade se aplica para os nossos dias atuais, é o fato de que nós não estaremos sozinhos nessa missão. Ele diz, olha, eu vou mandar o Consolador. Esse termo aqui, no original grego, é paracletos, paracletos de Deus, é aquele que consola, que advoga. Olha, ele está dizendo, eu vou mandar alguém aí que vai ajudar, ou melhor, que vai tomar o comando, vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão ter um consolo da parte dele. E é interessante que ele diz assim, esse Consolador vai ficar para sempre com vocês. Gente, isso é um privilégio muito grande. Eu não sei se você concorda comigo, nós não estamos sozinhos, e uma das coisas que o diabo mais peleja, mais guerreia, mais incita a nossa mente, é para nós acreditarmos que nós estamos sozinhos na luta, na tribulação. Ei, você que está me ouvindo agora, onde quer que você esteja, é mentira do diabo, você não está sozinho, Deus não te abandonou. Ainda que o seu pai e sua mãe te desamparem, Ele nunca te desamparará. Deus está com você, Ele pode estar em silêncio, Ele pode não estar falando como você gostaria, mas através do silêncio Ele também fala, através do silêncio Ele manda você se aquietar, através do silêncio Ele manda você se acalmar. Então Deus não te abandonou, porque aqui está uma promessa, eu vou deixar o Consolador para sempre, em nome de Jesus. Creia nessa palavra, receba aí a presença do Consolador onde você estiver, em nome de Jesus. E ele vai falar que esse Espírito, esse Consolador, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis porque ele habita convosco, estando em vós. Olha que coisa linda isso, né? Ele está dizendo que nós temos dentro de nós, nós não temos hoje o privilégio de andar com Jesus como os discípulos andaram, mas olha, se a gente pudesse assim pensar, chegar no céu e bater um papo com os discípulos, falar assim, uau, como é que foi andar com Jesus? Fala comigo aí, como é que foi esse privilégio de caminhar com ele, de testificar, de ver os milagres pessoalmente, sabe? Conta, que privilégio é esse, que privilégio é esse? Aí eles vão contar, a gente vai ficar estupefato na glória, né? Imaginando como foi maravilhoso, eu tenho certeza que uma coisa os discípulos vão falar sobre nós, vai dizer assim, vem cá, olha aqui, nós tivemos o privilégio de andar com ele, mas como é ter ele dentro de você? Gente, que privilégio a gente tem. Os discípulos não viveram esse privilégio, ninguém viveu esse privilégio, nós temos o privilégio de tê-lo dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor, isso é um privilégio extraordinário. Ele está em você, ele, se você decidiu entregar a sua vida para ele, se você decidiu que ele será ou que ele é o teu Senhor, e fique tranquilo, o Espírito Santo habita dentro de você. Jesus disse para nós, fica firme nessa peleja, nessa luta, porque vocês não estão sem paz. Ele está dizendo, não vos deixarei órfãos, voltarei para buscar vocês. Sei que a trajetória, irmãos, não é fácil, a luta é muito grande, é muito ferrenha, são muitas ações que nós enfrentamos, muitas ações desafiadoras, muitas situações, sabe, que a gente se depara no dia a dia, que vai confrontar a nossa fé, vai confrontar a nossa esperança, vai confrontar a certeza da nossa salvação. São dores que a gente enfrenta, lágrimas que rolam no nosso rosto. Talvez esta seja a realidade sua que está me ouvindo agora através desse culto, sabe? Você chora como nunca chorou, está passando situações terríveis na sua vida e você muitas das vezes, sabe, pede até para Deus para morrer. Mas deixa eu te falar uma coisa, há uma promessa sobre nós, vai chegar uma hora, como diz Apocalipse, que tristeza e dor não haverá mais, morte e choro não haverão mais, as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas, aleluia, porque nós estaremos junto com o Pai, aleluia, que bênção, aleluia. Eu não sei se você entende isso, mas eu vou repetir, a falsa ilusão que o diabo quer inserir, imprimir no seu coração,
é que você efetivamente está sozinho nessa peleja, é que você está sozinho nessa luta, é que você está sozinho.
Mas eu vim aqui dizer para você, nessa pregação, nesse culto, você não está sozinho. Amém ou não? Se você recebe essa palavra, creia nisso em nome de Jesus. Sinta Deus onde você estiver agora. Sinta Deus onde você estiver, porque você não está sozinho. Deus não revogou essa palavra que liberou sobre os discípulos. Nós somos os discípulos dessa geração. Nós somos os discípulos dessa temporada, dessa geração. Em nome de Jesus, pega essa palavra. Escuta, outra coisa, eu estou finalizando aqui. Você precisa cultivar um relacionamento de amor para com Deus, sabe? Buscar a sua presença, ler a sua palavra, orar, porque isso vai fazer você confiar mais, vai fazer você se entregar mais, vai fazer você descansar mais, porque você vai, uma vez desenvolvendo esse relacionamento profundo, íntimo, de amor, sabe? Você vai ter a capacidade de descansar quando todo mundo está desesperado, sabe? De dormir quando todo mundo fica acordado. Você vai ter a capacidade de louvar quando todo mundo reclama. Você vai ter a capacidade de efetivamente provar e ver que o Senhor é bom. Eu quero que você, nessa noite, onde quer que você esteja, eu quero que você receba essa palavra. Essas instruções que Jesus estava passando para os discípulos servem e são aplicáveis para nós também. Fique firme, fica firme. Nós não estamos sozinhos. Fica firme. Mantenha a chama do amor acesa para com Deus. Mantém, busque a Ele, ore, leia a Bíblia, cultive a cada dia essa chama para que ela se aumente e não se apague, porque o amor de Deus para com você não vai ser alterado, mas o seu amor para com Ele pode se esfriar. A Bíblia diz que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Então, em nome de Jesus, não permita que a iniquidade tome o lugar na sua vida a ponto de esfriar o seu amor para com Deus, porque uma vez você amando a Deus sobre todas as coisas, nada pode te parar, nada pode te deter, nada pode te impedir, nada vai te desviar, nada vai te esfriar, porque você está com o coração aquecido, você está com o coração queimando, você está com o coração ardendo por Ele, esperando o dia que Ele voltará e vivendo a vida, crendo que o Espírito Santo está com você, ajudando você a passar por todas as situações da vida até o dia que Ele vier nos buscar. Pega essa palavra, coloca no coração, em nome de Jesus. Aleluia.
Que palavra abençoada. Glória a Deus. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também, vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu quero, nessa noite, orar, ó Deus querido, te agradecendo por essa oportunidade tão extraordinária. Eu quero orar, ó Deus querido, para que essa palavra venha ter alcançado, ou melhor, venha mexer nos corações agora, onde quer que esteja. Senhor, toca no coração do aflito, toca no coração, ó Deus querido, dos enfermos, toca no coração, ó Deus querido, dos encarcerados, toca no coração dos enlutados, trazendo, Pai, o renovo, trazendo, ó Deus, a restauração, dos desanimados, aqueles que pensaram em parar. Deus, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo sobre essa palavra. Vai ficar de pé agora, em nome de Jesus. Recebe essa oração. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, envie uma palavra de ordem agora contra todo espírito de morte, contra todo espírito de desânimo, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego, Pai querido, a situação lá de Israel. Entra com providência naquela guerra. Também a situação da Rússia e da Ucrânia. Senhor, tens o poder de fazer cessar guerras. Em nome de Jesus, visita-os agora, Senhor. Pai, também oro e entrego a Ti as crianças lá do nossa Ilha de Marajó e tantos outros lugares do Brasil que passam, Senhor, aquelas situações de tráfico, situações de prostituição. Senhor, visita agora, dá cabo a tudo isso. Por fim, Senhor, eu entrego cada diretor dessa rádio, cada funcionário, a MK Music, Pai, em nome de Jesus, que essa rádio continue sendo um grande canal de bênção e disposição do Evangelho dos Céus. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém, graças a Deus. Deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja.
Queridos, se você quer me encontrar, eu estou nas redes sociais, né? A minha igreja também, eu sou o pastor da Nova Vida 100 em Vaz Lobo, fica ali na Avenida Monsenhor Félix, 196, próximo ao metrô de Irajá, bem pertinho do metrô de Irajá, tá? Nossos cultos, nossas reuniões acontecem sempre às quartas-feiras, 19h30, né? Nós temos sempre uma quarta de campanhas de oração, enfim, é uma bênção. E aos domingos, duas grandes reuniões, uma começando às 9h30 da manhã, é o nosso culto das primícias, nossa manhã com Deus, e ao cair da noite, 18h30, é o nosso grande culto da multiplicação, culto de adoração a Deus, onde nós multiplicamos as verdades do Evangelho para cada um, tá bom? Então eu te aguardo lá. Se você quer encontrar nossa igreja nas mídias sociais, arroba Nova Vida 100 Vaz Lobo no Instagram, arroba Nova Vida 100 Vaz Lobo. Se você quer me encontrar também lá no Instagram, arroba PR Rodrigo Lourenco, arroba PR Rodrigo Lourenco, segue lá, será um prazer ter você lá comigo, recebendo as mensagens que eu tenho postado. Deus abençoe, obrigado aí pelo convite da rádio, obrigado aí Alexandre, que Deus abençoe vocês, obrigado ouvintes, até a próxima, em nome de Jesus.
Amém, graças a Deus, muito obrigado aí pela participação, a gente volta amanhã no Culto Doméstico com mais uma edição a partir das 8h15 da noite. E lembre-se, se você não ouviu o Culto Doméstico agora, faz o seguinte, entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.